iniciando novamente os trabalhos pelo estúdio, com a regência do senhor Ricardo Lima. Mais uma vez com mais um ilustre, hein? Mais um figurinho, hein? Mais um obelisco da cidade aí. O cara que, meu, mexe com produção, mexe, tem um monte de coisa, ecoturismo, esportes, ação social. Fez parte de um momento mágico que a gente estava lembrando hoje, que era aquele primórdio dos anos 90 ali, onde a gente viu muita coisa, viveu muita coisa e se lascou pra muita coisa também. E hoje vem falar um pouco do novo projeto, dos novos trabalhos, das novas ideias. Mais uma vez, com mais uma figura ilustre aí, Estevam Hideki Tetsuhara. Tetsuhara. Oi, Estevam, pra falar um pouquinho. Agora, obrigado. Bem-vindo. Cara, como que é chegar em 2025 e ainda ser envolvido com a história de música, de coisas e afins?
É, igual eu tava te falando, né? Eu fui criado no meio da música, minha mãe é pianista, ela tentou fazer uma música, mas eu fui mais assim, do lado de do público, né?
Da diversão.
É, e apreciar a música, né?
Sim.
É, então foi assim que começou tudo, na verdade, meu envolvimento com a música.
Lembrando, mais uma vez, meus agradecimentos ao Empório Mineiro e a Bonato Santos por estar junto com a gente, proporcionar que a gente possa continuar contando as histórias, trazendo os ilustres aí. E mais uma vez, obrigado ao Alma Web Rádio Londrina, que é nosso parceiro e também divulga o trabalho sempre. Obrigado. Bicho, como que é você agora, diferente daquele momento lá? Porque ali, você gostava da brincadeira também da noite, né?
Também, né? Já gostava.
Também, pô. Era muito bom. Você fez parte muito... Aliás, você é londrinense.
Sou londrinense, nascido aqui.
Tá, e você sempre morou ali na Vila Brasil ou não?
Não, eu sempre tive ali perto do Colégio Delta.
Tá.
Inclusive, que era facinho pra mim chegar ali no mausoléu.
Bem fácil, do lado.
É, então foi ali que eu fui criado, assim, bastante tempo, né?
E como que
mesmo? Depois fui pro Alvorada.
Ah, tá. E como que é essa parceria agora, essa nova ideia, hein, Estevam?
Então... É, igual eu tava te contando, a gente começou com festas fechadas, né?
Faz tempo isso?
Ah, faz uns 3 anos, né?
Tá.
Aí eu comecei uma vez ao ano, eu comecei a fazer eventos, e de rock.
Tá, aí sempre.
Começamos com rock, foram 2 eventos fechados, né? Convidados e os melhores dos convidados.
Sim.
E aí, depois de um tempo, eu abri, inclusive, né, a Rádio Well teve... A gente teve em parceria também quando a gente fez o Hit Ramone.
Uhum. Isso foi uns 2 anos?
Vai fazer mais ou menos isso? 2, 3 anos?
Né? Por aí, né?
Mais ou menos isso. É, foi lá na Patrial, né?
Sim.
Na Estância Patrial. E foi onde começou todo o negócio de querer mexer com produção, né?
Tá.
De eventos.
E onde entra a parceria aí? Vamos falar de você já, Andrezão. Onde entra você? Como que foi, de repente, você, o André, se encontrar e, tipo, vamos?
Então, nesse meio, não parei de pensar aqui agora, como que a gente se conheceu? Eu sei que na conversa o André também é um produtor, né?
Sim.
É, e aí a gente se conheceu e conversando, as ideias foram batendo... Foi no Hit Ramone que a gente começou a ter mais amizade, né?
Tá.
Ele me deu uma força também. E aí, daí pra frente, agora a gente tá mais do que junto, né? Na verdade. Estamos com vários projetos aí pra esse ano.
Como que é o nome da produtora?
É TH Arte Entretenimento.
Quanto tempo, João?
A gente tem 1 ano e 3 meses, mais ou menos.
É. E já tem os seus... trabalhos ali.
Que assim, que na verdade foi criado mesmo. Porque sim, a parceria começou ali no Hit Ramone, né?
Sim.
Então, onde juntou ali na época, ah, beleza, vamos começar uma produtora, mas como nós vamos começar? Entendeu? Quem que faz isso? Quem que faz aquilo? Né? Então, sim, aí, sim, isso sim, aí, sim. Eu assim, fui privilegiado, porque teve comigo o Jajá, né? Que é o Tadeu. Hoje ele é produtor técnico da Ana Castela, mas ele é do rock, né? Aí junto com ele já veio o Didi, que me ajudou nesse show do Hit Ramone, que é o Didi do Subterra, acho que a galera toda conhece aí.
Imagina!
E aí foi juntando toda essa galera e foi onde que a gente resolveu pegar firme mesmo nessa questão de produção.
Quando vocês falam em produzir, para quem vai ouvir, vai ver, então, não sei quem, como que é trabalhar o artista, assim? Qual que é a ideia? Porque a maior parte das pessoas talvez achem que saiba o que é uma produtora e como que a produtora funciona.
Então, são vários tipos de produtora. Tem a produtora de eventos, tem a produtora de artista, que é uma coisa que a gente está começando a desenvolver agora. Né, que é a Cujuca, na parte do reggae, né? É meu sócio que está mexendo, que é o Jajá. Então, assim, para nós também está sendo né, um aprendizado e junto com isso, o que a gente vem aprendendo, eu fiz curso de produção também, né? Inclusive foi o Jajá que me passou, falou, ó, compre esse curso, ele vai fazer.
Vai aprender.
E foi assim que está acontecendo as coisas, né?
Sim. Vocês estão com o menino?
Sim.
E mais alguém ou não?
Não, por enquanto hoje só o Juca.
Só o Juca.
E se aplica nos eventos, né?
Aham.
Em projetos, inclusive, a gente está começando a entrar nessa questão de projetos de incentivo, né? A cultura. Uhum.
Sim, sim.
Facilita,
sim.
Né?
Ajuda muito.
Ajuda muito. É difícil, não é fácil, não.
Então.
Às vezes as pessoas acham que a gente os caras vai mamar na teta, né? Mas não é assim, não.
É porque ninguém entende a dinâmica. Então,
todo o processo que tem que ser feito para ter até alguma coisa aprovada.
Uh-huh.
Ah, beleza, lei de incentivo. Ah, beleza, é uma lei Rouanet. Mas beleza, é fácil, só lei Rouanet, não. Você tem que sair, tem que captar. A empresa, às vezes, ela não doa, mas ela não quer doar porque tem medo de uma... Né?
De não ser sério.
Isso.
De não ter retorno, a verdade é essa. E, na verdade, é um meio que você precisa se doar muito para ter o retorno.
Muito mesmo.
Não é?
E a gente vem fazendo tudo isso aí ainda... É por gosto mesmo, né? Graças a Deus, igual eu falei, a gente tem parceiros bons na parte da equipe, né?
Sim.
Ah, seja na filmagem, que é um dos sócios também. É um grupo, na verdade. Nós somos um grupo, né? Então, temos lá o Coimbra também com a gente, já é uma figura também do Londrinense aí na parte de filmagem. E assim nós estamos construindo, né?
Sim. E esse é o...
E assim, e poder proporcionar também, às vezes, coisas diferentes para nós, né? Eu sendo público, eu tô na noite londrinense, vou em cativeiro, vou em flâmingas, vou em barbearia, vou em tudo que é lugar. E a gente, às vezes, a gente quer coisas diferentes também, né? Tá certo que o nosso nicho aqui, Londrina é um lugar que tem muitas bandas boas, né? Bons
sim,
músicos,
sim,
né?
Sim. Sempre
de repente, de repente é uma fábrica de músicos, né? Mas a gente também quer coisas assim, né? Diferentes, às vezes.
Não, porque eu acho que faz parte de um contexto você abrir o leque e você prestar atenção que existem coisas acontecendo. E isso aí que dá o start. Até porque Londrina realmente sempre foi um celeiro e tem sempre grandes músicos, porém na região toda, né?
Sim.
Então tem esse contraponto também de fazer essa troca.
Sim. Tanto para fora, né? O pessoal daqui sair, tanto de fora
sim.
Virem aqui pra gente ter, assim, né?
Equilibrar, né?
Isso.
Lembrando, dia 12 de julho, um dia antes do dia do rock, que é no dia 13, 10 anos Cervejaria Amadeus, Oder José, Thunderbird, Tata, Aeroplano, Enzo Banzo e Abacate Contemporâneo, Nova Fábrica Londrina. Confiram, bons sons, chope gelado, boa música. 12 de julho, festa garantida, apareçam, compareçam. Você falou um negócio muito legal que eu achei agora, como a gente interpreta algumas situações. Porque capitalizar isso aí e fazer isso aí reverter de um modo que você tenha fôlego para dar continuidade é muito complicado, cara. Sim. Hoje em dia...
Sim, porque qualquer evento que você vai fazer é um investimento alto, né?
Sim.
Porque é um show, ah, beleza, quero fazer uma boa entrega. No caso nosso, o que a gente se importa mais é de fazer uma boa entrega de um evento, sim, de uma produção. É, então isso aí, o custo é muito alto, né? Desde o marketing até, né, que seja, iluminação, tudo, a equipe inteira, é um custo muito alto.
Sim. Então, às vezes, tem uma estrutura,
tem,
né?
E querendo ou não, isso aí a gente está fazendo pela cultura mesmo também. Ah, existe a arte de entretenimento, a festa, o festeiro, tudo, sim. Mas
sim,
também tem um outro lado, né?
De evolução, né? Que aí vem o... Porque é o que ninguém me presta atenção.
E assim, um ponto que a gente estava conversando, essa parte de músicos, né? Como, né, minha mãe sempre tentou, mas não conseguiu me fazer um músico, né?
Sim.
É, a gente não toca, a gente sabe a dificuldade que é, né? Pra gente aprender a tocar um instrumento. E não tem valor, então eu acho que isso aí também é valorizar.
Sim.
Né? Os músicos, a cultura, né?
Porque, na verdade, a gente que acompanha essa cena londrinense há muito tempo,
sim,
e a gente viu tanta gente boa tocando,
sim,
e você com aquela gana de entender, e daí a gente começa a admirar o grau de dificuldade que é fazer algo nesse sentido. Não é?
É, é isso aí mesmo.
Primeira dica. Ozzy Osbourne, por quê? Explique.
Ah, Ozzy Osbourne é o cara, né? Não tem falar o quê do Ozzy, né? E eu tive a oportunidade de participar do último show dele em Curitiba.
Uhum, eu também.
Na nossa época, o máximo que a gente podia fazer, né, naquela época atrás, é escutar numa fita cassete que a gente gravou um pedacinho da rádio. Né? A música meio cortada, era o que a gente tinha, né?
Sim, sim, sim.
Então eu fui ter a oportunidade de assistir e participar de um show dele agora.
Eu tava nesse show.
Então.
E eu tenho até uma... Nós viajando, eu viajei com um casal para Curitiba, então ele foi para casa de um brother, meu brother de sempre, Maurício Cadenas, abraço. E cheguei na casa dele e chegou na hora do show e eu... Cara, cadê meu óculos de grau? Me esqueci dentro do carro do cara, porque eu tava com óculos de sol. Eu fui poupar o pedreiro com óculos de sol à noite.
Eu não ia ver o carro. Pelo menos não enxergava, porque se eu não era menino, só ia ver o vulto, né?
Os caras olhavam, os caras estavam muito loucos, né? Idiota, total idiota. Então você tava no show, que massa.
Tava, tava, com certeza.
Então confiram lá, Perry Manson.
Isso aí.
Ozzy. 107.9, dando sequência pelo 107.9 de Jazz Studios, falei duas vezes, né? Pra gastar um pouco. Ô Rendeite, vem cá, você tá nessa brincadeira há muito tempo, mas você era colecionador ou você só gostava da festa, mano?
Colecionador é
de
assim.
Vinil,
Não, eu não. Não. É porque eu era da festa mesmo, né? E sempre gostei do rock and roll mesmo.
Sim.
É, a gente tentou aí um sertanejo, um pagode, não tem jeito, mas continuei aí no rock, tô até hoje. A gente sabe que o rock é difícil, né? Porque, falar em produção, beleza, vamos fazer um evento de rock, por exemplo. É, eu tenho um amigo nosso aí também, que é o Silvio, sempre trabalhou no rock, tem a Open the Road. E assim, eu admiro porque ele construiu dentro do rock, né, cara? A gente sabe que é difícil, ainda mais nessa época agora, que as músicas, desculpa falar, mas estão uma bosta, né?
Essa carência total, tanto é que o rock, eu venho comentando assim com os convidados, nichou justamente por isso. Porque daquele momento que foi popular, que todo mundo tinha acesso, hoje nichada para quem gosta mesmo, para quem corre atrás.
Sim. Que... O mercado nem sabe mais.
Não, nem quer também, né? É outra linguagem, outra interpretação de tudo, eu acho. Mas a gente passa 3 décadas aí consumindo esse tipo de coisa e levando isso como uma... praticamente um estilo de vida, né, cara? Porque você, depois de tanto tempo continuar no meio e agora sim, vocês trabalhando com isso...
Sim.
E como que é ver as bandas? Como que você enxerga... Porque uma coisa é você tá lá no meio da molecada pulando e cantando. Como que é o critério de, tipo, vamos ver essa banda, vamos ver como, o que dá pra fazer com essa banda?
Ah, é que como assim, como a gente, eu tive no meio, não só eu, mas tenho a equipe inteira, a gente tá no meio da música, a gente, um pouquinho assim a gente entende, nós vamos
nessa visão.
Ah, quem é um guitarrista, um baixista, um batera, e no caso desse estilo de música, né?
Sim.
Então a gente vai mais por isso aí, às vezes o trabalho do músico, a gente acompanha o trabalho do músico, o quanto ele se aplica também, e assim a gente vai bolando, a gente começou a fazer nesse formato, né? Não tem um negócio técnico, assim, uma visão técnica de música, até porque não somos músicos. Eu conheço uma parte, meu sócio conhece outra parte.
Sim.
A visão dele é até um pouquinho mais técnica, né? E assim a gente vai decidindo. E tem um lado também do gostar, né? Porque, pô, meu trabalho eu tenho que fazer, eu tô fazendo o que eu gosto.
É.
Então eu também quero trazer o que eu gosto, lógico, não é só o que eu gosto, eu tenho que pensar, mas adiantando, né? Tipo, igual eu tava te contando, é meu gosto. Então vamos supor, eu coloquei um ghost dentro de um buffet, né?
Sim.
Foi por gosto, porque não é um link legal para um show desse modelo, né? Então tem o lado do gosto, né?
Sim.
A gente estar trabalhando, né? Com o que a gente gosta e às vezes ter um pouquinho de liberdade para fazer o que quer também, né?
Lindy, você lembra quando que você começou essa brincadeira aí? Com quantos anos?
Ixi, cara.
Quando você começou a sair com essa coisa? Com essa galera do mal. O roqueiro era muito mal visto, cara. Gente...
14, é verdade, gente. Meu pai fala até hoje. Eu falo, mexer com rock, droga, não sei o que, né?
Não, então, mas essa é a diferença. Porque assim, a gente tá falando do momento em que quase, sem simbologias, marginalizava esse critério.
Com certeza. Né?
E hoje existe uma agregação, uma liberdade que, pô. Se a gente tiver...
Isso, a gente é tão comportado, né? Hoje você pode ver. Você vai falar assim, vou num show. Não assim, né? Sim. Não sei se eu posso falar isso, mas num show de sertanejo, os caras. Pancadaria. Você vai num show de rock, você não arruma briga. Ninguém mexe com ninguém, tá todo mundo tranquilo. Rock and roll hoje é assim, né? Apesar que é os mais os velha guarda, né?
Não que nunca teve. Na nossa época tinha pantalaria pra
cabeça. Eu digo então, hoje, né? Assim, hoje
é que mudou. Mas mudou, até concordo com você, porque assim, a galera mais velha, cara, os caras querem ouvir som, querem trocar ideia, querem ver as coisas que estão acontecendo.
A gente não vê muito hoje, né? Eu vejo desse jeito. Beleza, antigamente era assim mesmo.
Sim.
Né? Que também hoje diferente do que a gente está conversando,
sim,
né?
Outra leitura. É que a gente, na efervescência, tudo é tão diferente para nós, você sabe disso? Analógico, sem celular, sem internet, sem acesso. Os caras gravavam...
Tinha alguma coisa fazer, né?
Exatamente. Não, e a gente
tudo arrumavam para gente também, né? Os amigos, né? Igual a gente estava falando... Do Marcelinho,
Protons. Mas esse eu acho que era a parte da coletividade que era bacana, porque na nossa simplicidade, vamos colocar assim, era também a coisa da troca. Porque eu sabia quem era você, você sendo de outra galera, eu sendo de outra galera, mas todo mundo se encontrava e todo mundo sabia quem era quem.
Sim.
Isso é, eu achava...
Verdade.
Era um barato isso aí, cara.
Era bem junto, né, naquela época.
Sim. Crianças, assim. E aí, todo mundo fazendo a mesma coisa. Festa! Ô, Rindei, você, quando... Você era do Vicente.
Sim. Então, não, na verdade, assim, eu fui a partir da quinta, né?
Ah.
No começo estava em colégio particular. Eu fui pro Vicente, foi lá onde eu aprendi mesmo.
Estragou. Entortou do cara.
Foi lá onde... Entortou não, porque pô, super aprendizado de vida, né? A gente aprende a ser mais forte.
Sim, sim, sim.
Né?
Mas o aprender, o fazer, o viver, eu acho que vem disso, desse momento, justamente porque você é jovem, os seus amigos têm as mesmas ambições que você,
sim,
e ninguém tem nada mais para fazer. A verdade é essa. Então a gente vivia na rua, vivia nos eventos, vivia fazendo o quê? DCE, RU, sim, Mausoléu, e por aí vai.
Route 66.
Ixi, também.
Roy Roy.
Aí os caras vão ficar dando nome de bar da tarde. Então. No momento analógico. No momento que a questão da nossa sobrevivência era a diversão por trás do que a gente vivia naquele momento. Hoje, os espaços e as aberturas são muito maiores, muito mais amplas. E muito mais, eu acho, tranquilas. Depende da boa vontade do indivíduo também. O cara tem que ir atrás também, não dá pra esperar, tipo.
Sim.
E como que você que vai estar indo nos bares, como você tá vendo essas novidades, essas bandas novas, né? Você tem que saber, pô. Tem produtor.
É que assim, como a gente tá na parte de produção, só que no grupo a gente não trabalha só com produção.
Sim.
Então, às vezes eu tô na produção, às vezes eu tô pro mato, que eu trabalho com ecoturismo também. Às vezes eu tô em evento esportivo, que é a moto velocidade também,
tá,
que eu tô, né? Eu tô com um evento de moto velocidade no autódromo. Então, não é sempre que eu tô na produção cultural, né? A gente atua assim na arte e entretenimento. Eu falo arte e entretenimento, que aí liga tudo, né?
Uhum.
Desde a música, do esporte, do ecoturismo e assim por diante.
Eu já encontrei com o André nos bares da vida aí.
Sim, né? Sim.
E a gente acabou até trocando uma ideia rapidinho, falando sobre isso. Ah, existe uma ideia, um projeto então.
Sim.
Como é ter uma produtora em Londrina hoje? Para eventos.
Olha, cara, não é fácil não, porque assim, né? A gente começou como produtora, mas assim, começamos com um eventinho. Estamos com um eventinho. E igual eu falei para André, para a gente levar, vamos supor, o rock para frente, a gente precisa de apoio, precisa de patrocínio, precisa de lei de incentivo. Porque não é fácil, a música não é fácil, entendeu? E para você bolar, vamos supor, toda uma estrutura de uma produção de evento, no caso, o custo é muito alto, né? O risco é muito alto. E o rock, a gente sabe muito bem como é que é, né? O rock.
É bom quando você
então,
só está do outro
que
lado.
Eu falo pro André, eu falo, ó, o rock é por amor mesmo, né?
Sim.
É por amor.
Tem que ser.
É por amor.
12 de julho, 10 anos Cervejaria Amadeus, Odair José, Thunderbird, Tata, Aeroplano, Enzo, Banzo e Abacate Contemporâneo. Nova Fábrica Londrina, bom som, chope gelado, boa música. Confiram 12 de julho, 10 anos a cervejaria. Apareçam, compareçam. Cara, segunda dica. Por que Ramones? Por que Ramones?
Onde
entortou tudo.
Onde começou. Na época, no colégio, de vez em quando a galera ia tocar lá, que era na época da banda do Hard Money. Foi onde, onde começou o meu gosto por Ramones, começou o Hard Money, porque eu não sabia o que era banda.
Tá.
Eu vim de colégio particular até a quinta série.
Sim.
Nunca queria ter um show de punk rock no pátio do colégio, né?
Provavelmente.
É, então eu não tinha como eu ter uma ligação dessa. E aí uma vez Hard Money tocou no pátio do colégio do Vicente Rijo.
Faz tempo isso, hein? Faz muito tempo aí.
Ali, né? E tocou no pátio do colégio, foi onde eu falei, pô, aí que eu vi o que que era mesmo, né? Porque até então eu só escutava piano em casa.
Sim.
Quando não era violino, que minha mãe juntava com os amigos e aquele negócio em casa, então eu não tinha essa ligação com o rock and roll, né? E foi onde que eu descobri, foi onde que o pessoal toca e tal, e fui querer sair e fui aprendendo, né? Ah, é DCE, é isso e é aquilo, e...
Até
no começo. Minha mãe começou a me levar. Eu falei, mãe, deixa eu duas quadras pra trás. Se eu chegar aqui, sei lá, vai ser sacanagem. Não, eu lembro disso, eu dou risada. Mas é verdade.
Lógico,
cara. É. Aí depois desandou, né? Porque ela não quis mais saber. Falou,
se vira.
É. Aí a gente cortava a cidade fora a pé, né?
A noite toda. Segunda dica, então, Ramones, vamos lá. 107.9, dando sequência, terceiro bloco, terceira temporada, direto da UEL FM, parceiraça sempre. Corridec, Estevam, e aí, velhinho? Agora que você já deu um esboço, mais ou menos, as suas galgadas roqueiras, você tem encontrado o povo velho igual eu, assim, por aí?
De vez em quando, assim, não são muitos não, mas a gente
encontra um ou outro
das antigas, a gente encontra assim. Ainda bem, né? É bom encontrar, né?
É, tá vivo. Ah. Você sabe que os caras estão vivos.
É bom encontrar.
Não, é porque, cara, você quer encontrar os velhos? Ó, spoiler, né? Dia de show, barbearia, domingo à tarde. Ali você vai ver a terceira idade.
Antigo mesmo.
Nossa, parece o porteiro.
Aí sacaneou, né? O porteiro.
Cara, você é muito engraçado. Seus amigos estão tudo lá. Mas eu acho barato encontrar esses caras ainda, porque é o seguinte. Depois de 30 anos, 30 e poucos anos, você vê que os caras ainda fazem parte de um movimento que recicla, que vai vindo e tal. É muito bom, cara. Ainda é muito bom. Quando você pensa num evento... Ai, sacanagem, eu vou voltar nesse negócio, vai me dar zica isso aí. Você vai rir, mas é verdade. Você pensa em evento pra terceira idade ou pra todo mundo?
Como a gente sabe, no rock and roll, a boa parte da galera, pode-se dizer que segunda para terceira, e terceira já, né? Então, público na parte do rock and roll seria mais assim, né? O pessoal da nossa idade,
sim.
Ou próximo, né? Ou às vezes, porque tem jovem sim, cara.
Eu acho legal, pô.
Porque são os filhos,
exatamente,
né? Filhos desses, dos nossos que estão ali pro meio, né?
São doutrinados, cara.
Isso.
Os caras fazem o moleque jogar no meio, fala, escuta esse disco, aí você não vai brincar lá.
Não, mas é, porque vamos supor, eu tenho uma filha, né? E sempre leva, traz, busca escola, sim, é rock and roll, né, tocando. Aí, pra marcar, por exemplo, né? Levei ela no show do Kiss.
Enquanto
que na nossa época a gente ia ter a oportunidade de participar de um show do Kiss com 12 anos de idade.
Não, e esse você falou do show do Kiss, da Pedreira?
É, da Pedreira.
Tava lá também.
E aí?
Uma das coisas muito legais desse show, que tinha muita família. Tinha muita criança. Foi mágico, né? Foi bem legal,
né? Isso aí que tinha que ter, né, na verdade. E aí eu levei e fiquei observando. E ela assistindo o show, assim, eu vi a lágrima correndo no olho dela, vendo
legal,
o show,
né?
Emocionou. Aí eu falei, tá feito.
Sim, mas é isso aí. É.
Tá feito, né?
Quantos aninhos?
Tava com 12 na época.
Então, Você vê, uma criança de 12 anos... Mas isso aí, cara, acontece em casa, né?
E aí, o que aconteceu? Eles abriram com o som que, tipo assim, eu coloco no carro.
Sim.
Então, ligou dentro da cabeça dela, ligou uma...
Fez
uma
um coisa, link.
Fez um link e isso, pode ter certeza que ela nunca mais vai esquecer esse, e não, vai gostar não. Do rock por causa disso.
Sim, até porque... Também. Imagina, é uma mudança, uma outra, digamos... Uma outra educação. Acho que todo mundo que é pai. E... Meu filho tem 28 anos. Com 7 anos eu fazia o moleque ouvir Billy Idol.
Ah, não, mas.
Mas é costume, porque é o corriqueiro de casa, né? É o que você falou. Você tá dentro do carro, tá não sei o que tá rolando, ele vai se habituando e aquilo ali vai fazendo parte. Como foi com a gente também. Começava a frequentar lugares bacanas, tipo. Mausoléu, olha o que deu.
E o rock não mistura também, né? Ele não é muito de misturar, né? Ah, vamos fazer um evento que vai ter um rock and roll com sertanejo, por exemplo. Não tem. É rock and
esquisito,
roll,
né?
É, rock and roll. Ah, um rock and roll com beleza, um rock com reggae, rola. É. Ah, um rock com... Né, hoje tá tendo muita orquestra com rock,
ah,
né?
Sim. Você viu? Arranjo é pra caramba.
É legal, né?
Mas não é um leque tão aberto, você não pode deixar uma amplitude assim.
Por isso que a gente tem diferenças em marcas que a gente faz, porque essa marca vai apresentar só o rock and roll, ela é separada, porque não adianta querer misturar o mesmo esquema, vamos supor, num negócio só, tem que ser...
São produtos distintos,
produtos,
né?
Produtos distintos, é isso aí.
Você, agora, que é pai, tem um monte de coisa. O que é esse projeto Live?
Live the Life.
Live the Life.
Se traduzir é Viva a Vida.
Tá, né? Mas...
Ah, o que? E assim, na verdade, eu tava numa fase assim que eu falei, meu, eu quero curtir, eu quero aproveitar a vida com música... É, fazia as festas por gosto meu, um rolo lascado pra você montar uma festa, vai daqui, vai de lá, que não é fácil você organizar evento, né? Não. É bilheteria, é convidado, é cachê de banda, é logística, é tudo, né?
Distribuição.
É isso, tudo, é aquela correria.
É, não.
E
é mais fácil não fazer.
E por causa do rock. Então, sim, a gente começou, eu comecei com um evento fechado, né? E começamos lá 70 amigos. Pegamos 70 amigos, começamos com Comets, né? E fizemos um show com Comets. Beleza. Pô, a primeira foi legal, né? Tive parcerias, né? Comecei com nós mesmos montando bar, aquele rolo todo, ninguém nem mexe com bar, né? Só se lascou que só tá bebendo mais de metro, né? E assim, aprendendo esse jeito. Fizemos a segunda, né? Que aí foi o Rock Nobles e o Laranja Mecânica.
Tá.
Né? Fizemos Rock Nobles e
Laranja. Quantas pessoas?
Aí nesse aí deu 130 pessoas.
Tá.
Né? 130,
já foi crescente.
Foi,
né?
Crescente, isso. Aí, tá, beleza, aí no outro ano, não, estamos fazendo sempre em novembro, vamos fazer aquele negócio, né, em novembro, tem que fazer. Aí, numa negociação de uma cafeteria, que tava aí o Silvão, né, envolvido
no
negócio, coffee, e nesse acerto, aí voltou a pandemia e tal, o Silvão tava trazendo o Hit Ramone, e como a gente já falou logo ali atrás que eu sou da época do Ramones, eu falei, meu, eu vou trocar esse cara nesse acerto e que vire um churrasco que a gente Ramones. Quando que, né, a gente vai ter um porto, eu, no meu
sim,
caso,
sim, sim.
Que curto o Ramones,
vai ter
um
cara lá, pô.
Eu falei, não, cara, é agora mesmo, isso daí é curtir a vida, né, a gente não pode, eu dei uma de louco, né, mas é uma forma de...
Né? De assimilar o momento e aproveitar o momento.
Isso. Ah. Então liguei tudo isso aí e falei, toquei o foda-se, falei, vamos fazer um show, e fizemos um show lá na Estância Patrial. Foi onde a Rádio Well, né, apoiou,
sim,
a gente,
sim.
Ajudou a gente, fez divulgação, Cervejaria Amadeus, pô, sem palavras, que é de verdade, o pessoal que tá no rock aí, o pessoal da cervejaria ali, apoio total. Eles putz, eles são fodidos, né? Em apoio a
eles
pequenos...
Eles estão envolvidos, é.
E eles ajudam mesmo, tá? Então, tipo assim, de assustar até. Se for, meu, realmente pode isso aí? Então eles estão ali apoiando mesmo.
Filho, sim, sim. Né? Não, e tem que ter, porque assim, cara... Para quem quer insistir, quer acreditar, quer ver e achar que é possível, além de todas as dificuldades, principalmente a financeira, que isso aí é o que pesa para muita coisa, na maior parte das vezes, obviamente, é você ter bons parceiros que acreditam também no que você está fazendo.
Sim, não. É isso que eu estava falando. Como eu só estou fazendo isso aí porque eu não estou sozinho.
Sim.
Sozinho a gente não... É difícil, cara. É bem mais difícil, né? Ainda mais que a gente não tem, assim, mais tanto tempo aí pra... tá projetando coisas, né? Tô com 47, então eu preciso...
Nossa.
Não é? Se for fazer, tem que ser meio rápido, né?
Mas... Porque... Ele tá com 47, tá preocupado. Não, imagina mas... que 10.
Mas não é? Tá todo mundo aqui com conta pra pagar, duvido.
Imagina.
Vocês não
estão
pensando aqui também. Se tiver a oportunidade de criar alguma coisa,
sim,
possa, né?
Pode. Agregar. Lembrando, 12 de julho, 10 anos cervejaria Amadeus, acabamos de falar dos caras. Oder José, Thunderbird, Tata, Aeroplano. Enzo Banzo e Abacate Contemporâneo, Nova Fábrica Londrina. Agora, bons sons, chope gelado, boa música e uma puta festa para você aproveitar na véspera do Dia do Rock. Compareça. Terceira dica, Nirvana, Splits.
Nirvana, todo mundo sabe, foi uma banda que, na época, né?
Virou o mundo.
Virou e traz lembranças, muitas lembranças de... Da gente na rua, né? Sentar na casa dos amigos, jogando um baralho, quando não fugia de casa, aquela revolta toda. Né? Então o Nirvana foi uma banda que marcou bastante na minha vida.
Finalizando mais um Salocast, terceira temporada pelo 107.9. Lembrando, o agradecimento ao apoio cultural Empório Mineiro e Bonato e Santos. Valeu mais uma vez, que permite a gente trazer... esses meninos aí, para falar um pouquinho da história de quem faz... A pergunta que não quer calar. O que esperar desse 2025 até o final? O que vem por lá?
Então, 2025, igual eu falei, como eu não estou só na área de música, né? A gente está trabalhando com um evento de moto velocidade aí agora, estamos mudando o estilo de evento, também um conceito novo. Na parte do rock and roll, que o André não tem jeito, ele cutuca, ele fala vamos, né, no rock and roll. Então a gente tem aí alguns projetos de evento agora para as... Primeira semana de fevereiro, mais ou menos, estamos vendo uma...
Fica a dica aí, ó.
Trazer o Ghost de novo, né, pra cá. Mas assim, não vai ser em buffet. Né? Nós vamos tentar...
Vai ser no velório.
Isso aí tem a parte da produção do Juca, né, que a gente está envolvido também, que é da parte do reggae.
Tá ali.
Né?
E logo mais... Páginas para seguir você?
Páginas. Live the Life no Instagram, produtora. TH Arte Entretenimento também.
Vai aparecer o Salocast aí também. Cara, a única. Vou continuar insistindo. A única coisa que eu peço pra você: deixe seu like, inscreva-se no canal e ajude a gente a trazer esses caras pra contar, fazer. Porque o que eles fazem você pode fazer, depende da sua boa vontade, do que você busca pra você. Ricardo, mais uma vez obrigado. Daqui a pouquinho tem mais. Obrigado.
Valeu,
salve. Obrigado sempre. Lembrando, até a próxima.
Valeu.
E aí, tremeu?